governador Eduardo Leite apresentou um balanço das principais ações da sua gestão em 2023. Em entrevista coletiva, Leite falou de diversos temas, começando por uma mensagem de final de ano.
Final de ano é sempre o momento de fazer um balanço do ano, né? Entender em que os avanços que fomos capazes de fazer, e é dever do governo fazer com transparência essa apresentação dessas informações para a sociedade gaúcha e, claro, apresentar aí os compromissos para o ano que está vindo pela frente. Então, muito feliz de poder, ainda mais nesse espaço agora que está revitalizado, voltando a ter o espaço aqui do Negrinho do Pastoreio, o Salão do Palácio Pratini, que esse ano a gente ficou com ele limitado por conta das reformas que a gente estava fazendo, mas que agora volta a ser sede desses nossos encontros.
Respondeu sobre o montante de investimentos no estado este ano.
Realmente a gente ultrapassa aqui os 2 bilhões de reais em investimentos, lembrando, mantendo a regularidade das contas do estado, as contas em ordem, em dia. Agora, claro, tivemos vários desafios, né? As enchentes como momento climático mais adverso, as questões fiscais também nos desafiando por conta da perda de arrecadação que tivemos no ano passado e que esse ano envolveram negociações com o governo federal, mas as ações nunca deixaram de ser empreendidas no estado. O governo seguiu prestando seus serviços e com capacidade fiscal sendo possível atuar de forma inclusive extraordinária, como é o caso das enchentes, em que a gente aportou um volume de recursos bastante expressivo em programas que não existiam antes, como o programa Volta por Cima, o transferência de recursos fundo a fundo aos municípios, como forma de apoiar as cidades mais impactadas pelos eventos climáticos.
Leite falou que o estado tem investimentos na área ambiental.
A gente tem uma série de programas, aí você tem as ações de construção do estado do lado da contribuição que o governo deve dar para as mudanças climáticas, que é, por exemplo, a agricultura de baixo carbono, para dar um exemplo. O programa do hidrogênio verde também. Então, são mais estruturantes, né, para o futuro, e no curto prazo as ações para mitigar os efeitos e os programas de resiliência climática, né? Então, a gente está atuando nas diversas frentes e desenhando novas ações. Então, agora, contratação de radar meteorológico para melhor condições de previsibilidade de eventos climáticos, que está sendo contratado, está sendo encerrada a contratação por parte do governo do estado desse novo radar, e outros investimentos que vão seguir para melhorar a capacidade de convivermos com esses eventos que, infelizmente, já fazem parte da nossa rotina, né? Só o do radar meteorológico são mais de 20 milhões de reais que o estado está investindo para poder fazer essa contratação.
O governador espera que o projeto do ICMS seja votado na próxima semana.
Olha, a nossa expectativa é de, na semana que vem, votar, né? O que o calendário do processo legislativo da Assembleia determina. Então, entre os dias 19 e 20 de dezembro, ter essa votação. Nós estamos decididos, o governo do estado não deixará o estado se desequilibrar novamente. Nós mostramos aqui toda essa prestação de contas, o que é possível ser feito hoje no estado, graças ao equilíbrio das contas públicas. E nós não vamos nos desviar deste caminho. Como o estado perdeu a arrecadação no passado e agora precisa ainda assegurar, por conta da reforma tributária, as receitas das próximas décadas, a partir do que vai ser a nossa participação no bolo total do ICMS, nós não fugiremos dessa responsabilidade. Apresentamos um caminho, a mudança da alíquota modal de ICMS. Se esse caminho não for o caminho que a sociedade gaúcha, a partir dos seus representantes, entenda pertinente, será o caminho da revisão de benefícios e incentivos fiscais. Que é importante lembrar, não são benefícios a grandes empresas, simplesmente, são benefícios setoriais que atendem setores econômicos relevantes da nossa economia e mesmo os benefícios da cesta básica. Então o estado está promovendo esses estudos e deve, nesta semana, apresentar essas medidas, inclusive, para que a sociedade decida, né? Ou seja, como que vai ser feito o ajuste da receita em função desses dois fatores, das perdas que tivemos e da necessidade de assegurar participação relevante no bolo tributário para o futuro, em função da reforma tributária. Talvez não exatamente no mesmo volume, né? Mas algo próximo, é isso que nós estamos buscando, algo próximo do valor que nós teríamos com a arrecadação com uma alíquota modal diferente, que é importante sempre lembrar, né? A alíquota modal atinge 25%, um quarto do consumo das famílias, não recai sobre cesta básica, não recai, nesse caso, sobre combustíveis, né? Gás de cozinha não é afetado. Então, o ajuste da alíquota modal é um ajuste da contribuição da população, na forma de impostos, numa parte dos itens, para poder assegurar as receitas necessárias aos investimentos para o futuro do estado do Rio Grande do Sul. E assegurar uma participação maior na arrecadação entre os estados para garantir décadas de arrecadação melhor ao Rio Grande do Sul. A expectativa é que até quinta-feira a gente possa fazer a apresentação nessa semana destas medidas que serão compensatórias alternativas à questão da alíquota modal.
O governador Eduardo Leite voltou a negar que queira privatizar o Banrisul.
Uma eventual privatização do Banrisul, que é o que remanesce como um ativo relevante do Estado, viabilizaria uma receita extraordinária, que nada seria contabilizada para o futuro do Estado na reforma tributária. Então, qualquer venda de patrimônio não viabiliza receita que sustente o custeio da própria máquina, nem deve ser assim, né? Então, não trabalhamos na perspectiva de substituir a falta de receitas correntes viabilizadas pelos impostos através de receitas extraordinárias como as de privatização. E, além do mais, nós temos o compromisso de não encaminhar o Banrisul à privatização e nós mantemos esse compromisso. Não há nenhum plano de privatização do Banrisul. Mas, insisto, nós estamos falando aqui sobre equilibrar receitas correntes e despesas correntes. Todo o custeio do Estado. Então, temos que contratar mais policiais, temos que proporcionar gratificação aos nossos professores para o tempo integral, temos que garantir reposição inflacionária também aos nossos servidores, nós desejamos fazer isso. Nós temos a necessidade de fazer a revisão do assistir na área da saúde, tudo isso são despesas continuadas, né? Revisar o programa de incentivos hospitalares através do assistir, como os hospitais e os municípios estão nos demandando, exige um esforço adicional de 500 milhões de reais. Aliás, prefeitos na região metropolitana que estão demandando esta revisão e mais recursos na saúde, estão de outro lado se posicionando contrário às receitas do Estado, é incoerente, é incongruente. O Estado não consegue sustentar esse investimento adicional permanente nos hospitais se ele não tiver as receitas também asseguradas para isso. Então, a gente está buscando viabilizar as receitas suficientes para arcar com as necessidades que o Estado tem de manutenção de serviços na saúde, na segurança, na educação. Não é a receita extraordinária de venda de ativos que viabiliza isso.
Esse foi o governador Eduardo Leite. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.